O próximo é o 22 da ordem.
Vai ter sustentação, não? Nesse? Tem não, né?
Não, nem tinha, eu não estava presente, não, advogado, apesar de escrito.
22 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 887, dígito 78. 887, dígito 78, relator desembargador Pedro Inácio da Silva, são recorrentes. José Rodolfo Araújo dos Santos, Laílson Araújo dos Santos e Luna L. Nunes Avícola. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, o advogado Carlos Henrique Menezes Messias.
Doutora Bárbara está substituindo o
Vai,
doutor Carlos Messias?
bom dia, excelências, exatamente. Estou substituindo o doutor Carlos Henrique.
Certo. Só tem escrito...
Só pela reclamada recorrente.
Doutor Pedro?
Estou negando o provimento ao recurso da empresa e condenando a empresa, por outro lado, né, dando provimento ao recurso dos herdeiros do espólio para... Não é dos herdeiros do espólio, né? Não são herdeiros do espólio. Honorários de 10% sobre o valor resultante da condenação.
Doutora Bárbara, Vossa Excelência pretende fazer uso da palavra?
Sim, Excelência.
Uma palavra, doutora, por gentileza.
Bem, excelentíssimos senhores desembargadores, representante do Ministério Público do Trabalho, advogados, sempre demais presentes nessa sessão. Excelências, como já dito, represento nesse caso a empresa Luna Avícola. E aqui, nesse processo, a única condenação atribuída à empresa diz respeito ao pagamento do adicional de insalubridade. Durante a instrução, foi realizada a prova técnica e nela o perito concluiu que o senhor Ailson dos Santos trabalhava exposto a agentes nocivos à saúde, fazendo jus, portanto, ao adicional em grau médio. Ocorre, excelências, que no nosso recurso ordinário, nós reforçamos a tese de que o laudo pericial possui vícios que interferiram diretamente na conclusão do perito, influenciaram, consequentemente, a decisão do juízo de primeiro grau. E são justamente esses pontos que eu quero chamar a atenção nessa sustentação oral. O principal vício, excelências, diz respeito ao momento, o horário em que a perícia foi realizada. Se nós analisarmos a petição inicial, é possível ver que o próprio senhor Ailson dos Santos apontou que a jornada de trabalho dele era das 7 horas da manhã até as 15 horas e 20 minutos. Essa jornada ela é incontroversa, inclusive. Porém, foi demonstrado e comprovado nos autos que o perito somente chegou ao local de trabalho do reclamante às 16 horas e de lá saiu às 16 horas e 56 minutos. Isso significa, excelências, que no momento da perícia não havia nenhum funcionário que fazia a mesma função do autor, que é a função de serviços gerais de postura. As fotos tiradas pelo perito e anexadas ao laudo comprovam que, no momento da perícia, o local de trabalho do reclamante estava praticamente vazio, estando por lá apenas os funcionários paradigmas que não exercem e não exerciam na época da elaboração do laudo a função do reclamante. A partir desse cenário, excelências, nós entendemos, ao nosso juízo, que as reais condições de trabalho não foram analisadas pelo perito, de modo que, ao nosso juízo, a finalidade da prova técnica não foi atingida. Além disso, outro vício existente no processo diz respeito às atividades do autor. O juiz de primeiro grau, mais uma vez baseado na prova técnica, considerou na sentença que o autor recolhia as galinhas mortas e limpava as fezes das galinhas. Porém, excelências, não há nos autos nenhuma prova nesse sentido. Pelo contrário, a única testemunha ouvida no processo afirmou com muita precisão que o senhor Ailson dos Santos nunca trabalhou na retirada de fezes das aves e nunca fez a retirada de frangos mortos. A ata da audiência de instrução, somente para registro, se encontra às folhas 93 e 94 dos autos digitais. O LTCAT, também apresentado pela empresa e constante às folhas 64 e 65 dos autos digitais, corrobora que o autor não executava essas atividades e não estava exposto a agentes nocivos à saúde, levando em consideração as suas reais atividades e também o fornecimento adequado dos equipamentos de proteção individual. Porém, o juiz da primeira vara do trabalho de Arapiraca ignorou essas provas, tanto a testemunhal quanto a documental, e somente levou em consideração as funções apontadas pelo autor na petição inicial, sem, repito, nenhum tipo de prova nesse sentido. Portanto, excelências, diante de todo esse cenário, diante de todo esse contexto, encerro aqui a minha sustentação oral reiterando os requerimentos feitos no nosso recurso ordinário, especialmente quanto ao reconhecimento da invalidade da perícia de insalubridade e a declaração da nulidade da sentença de primeiro grau. Obrigada.
Obrigado, doutora. Doutor Pedro?
Pois bem, esse é o objeto da lide. A defesa é no seguinte sentido. Os serviços realizados pelo reclamante consistiam basicamente em varrer os aviários. É o que o perito diz. Ingressava nos aviários, prover bebedouros com água e comedores, remanejar as instalações de acordo com as aves, coletar ovos. Então, e aí nega que o reclamante trabalhasse com outros contatos com agentes insalubres. Mas afirma, no entanto, ainda que o contato com agentes existisse, havia o EPI, luvas, né, respirador, protetor plugue auditivo e óculos. Então, por isso é que não haveria o que falar em adicional de insalubridade. Mas a prova pericial aponta em outro sentido, no sentido de que o reclamante tinha, sim, contato com esses animais. Primeiro, a empresa não nega que o reclamante exercia a função de serviços gerais de postura. Está aqui. Varrer aviários, prover bebedouros, etc. Um trabalho que eu acho que está ali nos limites do laudo pericial. Por isso aqui eu estou entendendo que o laudo não merece ressalvas, porque foi constatado que o autor recolhia galinhas mortas, limpava fezes, limpava gaiolas, dormitórios das galinhas, ou seja, está dentro do contexto de civis gerais, ainda que a empresa tenha dado esta conotação um pouco diferenciada, mas, além do reclamante substituir, diz o perito, quando necessário, o agente de controle ambiental. A empresa fornecia o EPI, isso não é inegável. Mas esses equipamentos não eram capazes de neutralizar os efeitos dos agentes biológicos nocivos à saúde do autor. Então, mesmo fornecendo o EPI, a jurisprudência é firme nesse sentido, por todas, a súmula 289 do Pleno Tribunal Superior do Trabalho, o fornecimento de EPI não alforria a empresa, a depender das circunstâncias, é claro, porque não há rigidez neste argumento, mas não alforria é uma presunção juristanto, que é a jurisprudência que se reconstrói diariamente na Justiça do Trabalho. Então, mesmo fornecendo, cabe, sim, o pagamento adicional. O senhor Alexandre, que exerceu a mesma atividade do reclamante, serviços gerais de postura, tinha conhecimento das tarefas. realizadas pelo reclamante. Por mais que a reclamante afirme que o autor substituiu uma única vez o agente de controle ambiental, etc., recolhendo animais mortos, o conjunto da prova aponta no sentido de dar firmeza do laudo pericial, e por isso é que eu estou mantendo a sentença no particular. É claro que a gente não está nos autos, mas, de toda sorte, é uma atividade econômica importante, essa que a empresa desempenha, mas é uma atividade de altíssimo grau de intensidade, né? É uma atividade econômica que exige, né, 24 horas de atenção. Então, é uma produção intensiva. E daí porque os elementos, o conjunto da prova aponta no sentido de que realmente o reclamante faz jus ao adicional postulado. Então, nessas condições, eu estou mantendo a sentença no ponto. E dou provimento ao recurso do espólio para condenar a empresa ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10%. É como voto.
Estou acompanhando na íntegra, excelência.
Eu também acompanho, até porque o laudo que orientou a sentença, no laudo em si já houve a ponderação de fixar numa insalubridade média. Então, aí nós encontramos e também a seriedade do laudo de verificar que os EPIs continham de alguma forma não o suficiente para liberar a empresa, liberar a empresa do pagamento, mas foi ponderada a colocar, a fixar em apenas 20%, que é o adicional de insalubridade média. Por isso, estou acompanhando, como diz o doutor Catão, integralmente o senhor relator.
Boa noite.